O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Bom, ai gente, vou falar bom dibre ao invés de bom dia. Decidi isso, vou adotar agora esse bordão. Bom dibre, Mayara Beckrit, tudo bem?
Bom dibre, tudo ótimo.
Hoje a tabela é entre eu e você, porque, né, temos alguns desfalques. Só pra pontuar aqui nossos desfalques, temos uma comunista em Cuba, né?
Renata.
Temos uma quebrada do tornozelo.
Angélica.
E temos uma quebrada do joelho.
Vitória.
E temos uma doente, Juliana. Aqui não tem acessibilidade, então as pessoas não podem vir de muletas, essas coisas. É porque somos atletas, né?
Sim, acima de tudo.
Ah, claro, sempre. É, mais um podcast no ar. Este é o de número 73.
Olá.
Olha só. Ai, gente, quando a gente chegar no 100, a gente tem que ganhar um prêmio, eu acho.
Prêmio quem vai dar?
Ai, não sei. É a Central 3, óbvio. Alguma coisa tem que vir. Se eles dão vinho pro Trajano, alguma coisa pra gente tem que dar, né? Vamos pensar aí, quem sabe. E, menina, só pra falar uma coisa, a gente vai fazer esse programa aqui, claro, como todos, é especial, né? Mas a gente tá numa sequência de entrevistas.
Babado.
Não tamo? De mulherões, assim. Não vou falar o palavrão, né? No linguajar, mas... Joana Maranhão,
perdi essa.
Perdeu feio. Foi. Perdeu muito, porque ela foi, do jeito de Joana Maranhão, Isadora Cerullo, semana passada do rugby aqui.
Fantástica.
Com sua namorada.
Noiva.
E estamos com mais uma aqui, que sem papas na língua, que luta pelas minorias, que se posiciona. É o tipo de atleta que a gente sempre prefere, né?
Com certeza.
Ouvir e ver no esporte, que, enfim, que dá opinião, que tem peito para falar sobre assuntos polêmicos. E a nossa entrevistada da vez é Nayane Rios, jogadora de vôlei do Camponesa Minas, que é o Minas Tênis Clube, como todo mundo conhece. Bom dibre, Nayane, tudo bem?
Bom dibre, galera, vibradora.
Aderiu.
É um prazer estar aqui com vocês.
O prazer é nosso, agradeço muito sua disponibilidade. Você que está em vésperas de decisão aí pelo Minas, como é que tá essa preparação aí? Vocês estão disputando a semifinal, é isso?
Isso, a gente vai jogar sexta-feira agora, dia 31, contra a equipe do Rio de Janeiro. Primeiro jogo da semifinal.
Uau.
É uma semana cheia, né? Contra um time aí que tá fazendo o final da Superliga já há um bom tempo. E não só fazendo o final, mas ganhando também. É mais um desafio que a gente tem pela frente.
E são melhor... a semifinal é disputada numa melhor de 5, se precisar, é isso, né?
Isso. É uma melhor de 5 jogos.
Gente, imagina, você tá, né? Você tem que se preparar, porque, né... 5 jogos podem acontecer com o mesmo adversário.
Uhum.
E você tem que se preparar pra ganhar, sei lá, 3 vezes do mesmo time. Não deve ser fácil um negócio desse, né?
Isso, exatamente. São 3 jogos que a gente precisa ganhar. A gente precisa estar muito bem psicologicamente, porque é um jogo que vale a final. Mas a gente tem se preparado bastante, né? Vamos ver o que, que dá.
Boa. Só pra apresentar um pouquinho da Nayane aqui, vê se a minha pesquisa tá correta, hein? Qualquer coisa você me corrige. 22 anos, nasceu em Belém, é filha de ex-jogador de vôlei, Colemar Rios, foi revelado pelo clube Tunaluso e passou por Paysandu, Assembleia Paraense, Clube do Remo, Macaé Esportes e agora está no Camponesa Minas, certo?
Isso, só passei antes no time do Pinheiros, que eu fiquei 3 anos em São Paulo.
Ah, boa.
Vim pra cá no Minas.
Esqueci desse detalhe. E a Nayane é levantadora e é uma das promissoras aí da sua posição. Tem cavado seu espaço, conseguido participar de grandes convocações, assim, por mais que não tenha participado dos Jogos Olímpicos e tal. Gente, ela tem 22 anos, né?
Pois é, eu com 22 anos tava fazendo o quê?
O que que tava fazendo com 22
anos? Tomando cerveja.
Cerveja, né? Não tem jeito, ela não, ela tá treinando, sabe? Tá praticando esporte. A Nayane tem medalha de ouro no Sul-Americano Sub-18, medalha de ouro no Sul-Americano Sub-20, medalha de prata na Copa Pan-Americana Sub-23, medalha de bronze no Mundial Sub-20 e medalha de ouro no Mundial Sub-23. Ou seja...
Arrasou.
do 18 até os 23, ela foi ganhando, entendeu? Aí ela tá chegando lá num Grand Prix, uma Olimpíada, mas vamos começar do começo,
uma
vai.
Coisa básica.
É, eu queria que você contasse pra gente como que surgiu o seu interesse pelo vôlei, como que, sei que você é filha de um jogador, mas de onde veio o seu interesse pelo esporte, como você começou a praticá-lo, se foi na escola, queria que você falasse um pouquinho disso.
Pois é, eu comecei, meu pai, ele jogava quando ele era mais jovem, eu falo que ele era jogador pra dar uma moralzinha, né? Mas ele me botou no vôlei, eu e minha irmã, com 6 anos de idade, muito novinha, e aí quando eu dei por mim, já era isso que eu queria, já era minha profissão.
6 anos de idade?
Uhum.
Meu Deus do céu. 6 anos de idade, vamos lá, o que você fazia com 6 anos de idade?
Não sei.
Não era nem alfabetizada, amiga, ela já tava jogando vôlei. Vai vendo.
Muito nova.
E aí você começou a jogar, então, tipo, em escola, mais ou menos assim?
Isso, eu comecei a jogar nos clubes lá do Pará, né, lá de Belém. E aí, com 15 anos, eu tive a minha primeira convocação, que já foi para a seleção brasileira. Uau. E aí, a partir daí, eu comecei a jogar em times fora de Belém, né, do Pará.
Uhum.
E aí, tô fora já faz um tempinho de casa.
É, porque Belém, né, assim, o norte, a gente não sabe muito como é a cena lá do vôlei, né? Como que é? Você teve bastante oportunidade? Tinha, porque imagino que tenha um pouco menos, né, do que aqui no Sudeste, não?
Uhum. Não, sem dúvida. É, na época que eu jogava ainda o esporte, ainda tinha um pouco de reconhecimento, né, em Belém. Com o tempo que foi acabando de vez, mas na época que eu jogava... Tinha um pouco de recursos, N vezes os técnicos giravam no próprio bolso para ter o material da gente, os pais pagavam as viagens. Sempre teve, né, falta de recurso, falta de incentivo, e a gente se virava como podia.
Nossa, gente. E você saiu de casa com 15 anos, então? Você foi jogar em outro clube.
Exatamente.
E como que foi isso para sua família, né, tipo, autorizar uma menor de idade a se aventurar no meio do esporte? Como é que foi essa transição?
Cara, foi até tranquilo, assim, os meus pais, eles sempre me incentivaram muito, meu pai principalmente, então não foi um bicho de sete cabeças, lógico que rolou a saudade, como rola até hoje, mas eu sempre fui até muito madura pra minha idade de poder enfrentar o que eu tava passando, né, de ficar longe de casa muito nova, mas sempre foi muito tranquilo, e sempre me apoiaram muito, sempre me deram todo o respaldo que eu precisava.
E eu vi uma entrevista sua no YouTube, onde você fala do seu, acho que o seu primeiro técnico dá um depoimento pra você que você fica super emocionada, falando que ele era um cara que bancou muito vocês pra jogar, né, investindo e tal, e da sua proximidade com a sua irmã, você tem uma irmã também, né, ela também jogou vôlei, alguma coisa fez no esporte?
Jogou, ela chama Nayara, minha irmã mais velha, 2 anos mais velha que eu, a gente começou junto, né, jogando, e aí acabou que ela quis parar de jogar e eu continuei, aí eu fiquei, tô até hoje.
E o que ela faz hoje em dia?
Ela é formada em geografia, tá fazendo mestrado, vai ser uma ótima professora, que é o que ela gosta de fazer.
Ai, da gente, hora, hein? Tá vendo? Que belezinha. E falando um pouco da sua recente participação na pré-convocação da Olimpíada, né? Você fez parte da pré-lista do Zé Roberto Guimarães. Você ainda é muito nova, né? Você tava ali disputando uma vaga, disputando assim, né? Porque...
Com Dani Lins,
com a Fabiola, que são jogadoras experientes. Até a Fabiola foi pra Olimpíada, muita gente não acreditava, né? Porque ela tinha acabado de ser mãe e tal. Mas acho que você viveu a experiência de estar perto dessas jogadoras, né? E de estar... participando de uma preparação para um campeonato gigantesco, que é a Olimpíada. Como que você recebeu essa oportunidade? Como que você viveu esses dias lá?
Não, foi incrível, né? Primeiro que eu acho sempre que seleção é consequência do nosso trabalho. Uhum. Acho que a oportunidade surgiu, acho que aproveitei ela da melhor forma que eu pude. Eu tinha consciência, né, de que a convocação não ia rolar, mas que servia de experiência para eu crescer. Pra ter noção de como que era o cenário internacional adulto, como que era uma preparação em Olimpíada. E eu acredito que para próximas convocações futuras eu vou estar mais preparada.
E o que tem agora? Esse ano tem Grand Prix, não tem?
Tem, né?
Tem Grand Prix. E tem alguns outros campeonatos também que eu não sei te informar, mas vai ter mais que o Grand Prix.
Olha só, então
você... Mas o Grand Prix é o campeonato mais longo, né?
É.
Que tem.
E aí você já... Fica, né, na expectativa de uma convocação, enfim. Ainda mais com o seu time aí podendo ser campeão, né? Acho que te dá mais visibilidade nesse caso.
Não, com certeza. É, a gente pensa de vez em quando em seleção, acho que talvez possa ser convocada, mas é aquela coisa, a gente prefere pensar primeiro no campeonato que está acontecendo para depois pensar em seleção, né? Como eu falei, acho que é consequência, mas a expectativa sempre acontece. Então, estamos esperando aí para ver o que acontece.
E você tão novinha, sabe o que eu ia te perguntar? Você já chegou a jogar contra ou ao lado de alguma atleta que você tinha como, sei lá...
Ídola.
É, exatamente. Você tinha o sonho de realizar...
Joguei contra a Fofão, quando ela tava jogando no time do Rio de Janeiro, que é assim, uma das minhas maiores inspirações, ela e a Venturini, né, que são duas grandes jogadoras aí nomeadas melhores do Brasil, e foi uma emoção muito grande, no final até pedi pra tirar foto com ela, chorei, porque tava muito emocionada.
Deu uma tietada básica, né?
Claro, não podia deixar de tietar.
Queridíssima Fofão, já participou com a gente aqui do Dibradoras, Ana Moser, Ana Paula, a gente falou com a Lica, ótimo. A gente é uma Dibradora do vôlei também, pra você ver.
Verdade.
Nayane, eu queria falar contigo um assunto um pouco polêmico, que é sobre o caso das atletas transexuais no vôlei, que tem que a gente tem tido conhecimento mais recentemente, né? Só para contextualizar, desde o ano passado, as atletas transexuais podem participar de competições esportivas nos gêneros quais elas se identificam, né? Então, elas não têm necessidade de fazer uma mudança de sexo para praticar o esporte. E de acordo com o COI, os homens podem fazer isso sem restrições, mas as mulheres têm que fazer um tratamento
hormonal.
Para reduzir o nível de testosterona e manter aquele limite, né? Enfim. E tem estudos que apontam isso, que são os hormônios que influenciam no desempenho físico, não é a anatomia. E a gente tem um caso aqui dois casos de duas atletas, né? Uma é uma brasileira que joga na segunda divisão da Itália, que é a Tiffany Abreu, e a outra é a Isabelle Neres, que joga no Paraná. A Isabelle conseguiu ser aceita agora para ser profissional depois de 8 anos de tratamento hormonal e psicológico, porque daí também tem que avaliar se ela está apta, se ela está classificada como mulher, né? Eu queria saber o que você acha dessa possibilidade da gente ter transexuais praticando voleibol e de tudo que é imposto para que elas possam ser tratadas como profissionais.
Ou mulheres, né?
Também, claro.
Então, sim, eu acho que para elas poderem estar ocupando esse espaço é uma questão social muito importante, uma questão política que tem que ser feita. Porque hoje a gente está conseguindo isso, futuramente acredito que muitas outras mulheres trans, homens trans vão estar ocupando espaços que hoje a gente ainda não consegue ver. Mas eu acho que, em relação ao tratamento hormonal, é sempre aquela coisa, né? A gente não consegue falar em que nível as pessoas estão certas e que nível as pessoas estão erradas, porque a gente está tratando de um corpo de alguém, da pessoa que está mexendo no seu próprio corpo. Eu acho que ninguém tem autonomia de dizer o que é certo e o que é errado. Eu acho que todo mundo tem que se sentir feliz com o que é, com o que se tem. E as pessoas que estão em volta têm que aceitar isso, né?
Sim.
Mas eu acho que o ganho é incrível e tomara que de pouco em pouco a gente consiga evoluir mais e que tenham outras Tiffany's por aí.
Boa.
Isso é muito importante, né? Porque realmente as pessoas transexuais, elas têm muita pouca visibilidade, né? Elas estão em poucas posições profissionais, em todas as esferas, né? Qualquer esfera. Você não vê uma garçonete transexual, né?
Sim.
É muito difícil. Então, eu acho muito, muito positivo isso. Espero que aconteça mais, opinião.
Informou Mayara Beckett. Não, mas eu acho que até pra... Para homem deve ser mais difícil, né?
Para homem trans é mais difícil, né?
Porque, enfim, todos esses padrões que a gente tem que ouvir da sociedade, tem que aceitar e se enquadrar. A mesma coisa, eu acho que quando você tem que tomar um partido de... Ai, sou homossexual, sou lésbica. Para homem é muito mais difícil isso, né?
Com certeza.
E aí, falando disso, você é uma atleta de opinião. A gente já percebeu isso. E que você se expressa muito em favor das minorias, LGBTs, luta contra o machismo, violência contra a mulher. E não é comum. A gente sempre vê o atleta muito restrito. Ai, vou treinar. Como a Joana falou aqui, né? Foco, força e fé. Sim. Que eles postam um prato de salada. Estou me preparando para a final. Então, assim, e por baixo tá bebendo, tá na festa e tal, mas sempre tem que manter aquela aparência. Posição, é, aparência. Eu queria saber se você, esse seu comportamento, essa sua, esse seu posicionamento, sempre foi assim, ou você teve, sei lá, você se inspirou em alguém, alguma coisa aconteceu, para que você tomasse partido dentro de temas tão polêmicos?
Pois é, como eu falei em outra entrevista, eu tenho essa educação, né? Desde muito pequena, me lembro de casa, minha mãe sempre conversou muito comigo. Minha mãe também é feminista, socióloga, sempre levantou a bandeira do respeito, do fato da gente ter que ir atrás dos nossos direitos. Eu segui essa mesma linha dela. Eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, somos da mesma ideia. Eu acho que dentro de casa a gente nunca sofreu nenhum tipo de discriminação, recriminação, seja de familiares, de amigos. Isso também ajudou, né, para o meu tipo de pensamento também tomar mais forma e ser mais forte. Mas desde pequena, assim, a minha mãe é o meu maior exemplo, assim, dentro de casa em relação a isso, porque ela sempre me guiou, sempre me disse para que lado seguir, e é o que eu sigo, é o que ela sempre me explicou, e hoje, com os meus próprios olhos, eu tenho as minhas próprias opiniões também, né.
Claro, sim. Eu achei muito legal porque eu lembro que nas Olimpíadas, as coisas mais babadas que aconteceram nas Olimpíadas, né, gente? Que foi a Isadora Cerullo, que veio aqui e foi... não sei se você lembra, Nayane, que ela foi pedida em casamento, uma jogadora de rugby do Brasil e tal.
Uhum.
Então, isso foi muito legal, né, pela namorada dela.
Incrível.
E outra, foi incrível, maravilhoso, marcante pra caramba, pra quem é LGBT, né, que também sou. E a outra coisa foi a foto do Sapo Bond, gente. Foi mais maravilhosa.
É verdade.
Todas as minhas amigas ficaram assim, eufóricas com aquilo. Porque é uma coisa assim, você realmente se expôs, né? E você realmente, além de tudo, fez isso com muito humor. E usando ainda um dialeto das gays, né?
É, gente. Até as hashtags foram maravilhosas, né? Tradicional família brasileira.
Nossa, foi um escândalo, acho que você...
Aceita que dói menos. Querida, como que você...
Arrasou tanto.
É, tipo, teve essa luz, né? Vou postar essa foto. Amigas, estão todas de acordo? Vamos parar assim. Eu queria saber se você tem até... algum tipo de, sei lá, algum cuidado que você tenha que tomar na hora de tomar certas atitudes, sei lá, da CBV, do seu time, você tem alguma coisa nesse sentido?
Não tenho, e essa é uma das coisas que eu prezo. Eu sempre falei pros meus pais, sempre falei pros meus amigos, pro meu empresário, eu sempre falei que antes de qualquer coisa, eu sou a Nayane, eu defendo as minhas ideias, os meus pensamentos, e assim... Se um time não me quiser por conta do jeito que eu penso, então eu prefiro não estar nele.
Boa.
E eu que defendo isso, e eu vou continuar defendendo, então, o que eu tiver que falar, eu vou falar.
Que beleza, né, gente?
Mas dessa ideia da foto, como que foi?
Conta como é que surgiu o Sapa Bond?
Sapa Bond é uma música, não, amiga, você sabe
não,
disso.
Não, isso eu sei, mas o post eu quero saber. Eu sei, tô super bem.
A gente tava no aniversário de uma amiga, e a gente fez várias plaquinhas lá pro aniversário dela, com frases engraçadas e... piadas internas, e aí a boca a gente acabou postando. Queria até falar aqui que eu acabei tirando por motivos pessoais, né? Mas pra não ofender outras pessoas, mas eu, por mim, eu deixaria a foto ali, eu achei ótima, achei muito boa.
Maravilhosa.
E acho que é muito bacana.
Não, mas você tirou a foto, mas a foto ainda existe
na
internet.
A foto tá na nossa memória.
A foto é eterna, né? Tipo,
exatamente.
A internet é o
poço. A história dela.
É um limbo, tá tudo salvo lá, não tem mais jeito.
Tá tudo na nuvem.
Tá na nuvem, boa. Falando até da matéria do Globoesporte.com, que foi uma matéria super bacana que você participou recentemente, deu uma entrevista legal, você fala que é preciso ter argumentos e coragem pra desconstruir o preconceito dentro da sociedade. Achei bem legal isso. E você tem um relacionamento, né, com uma jogadora de vôlei, que é a Ana Antonini, e vocês sempre estão juntas, né, tem esse lance das fotos e tal. Há quanto tempo vocês estão juntas e como que foi assumir esse relacionamento dentro da modalidade?
Então, fazer uma correção que todo mundo acaba achando, mas ela não é atleta de nada.
Ela não é atleta?
Não.
Como assim, não. Gente?
Não sei de onde as pessoas tiraram isso.
Onde você tirou isso, amiga?
Eu tirei da nuvem.
Tava na internet.
Tem algumas fontes que são erradas. Mas a gente já tem um tempinho junto aí... E
foi, foi difícil.
Eu não falar porque ela é muito envergonhada.
Ela é tímida?
É muito.
Não, tudo bem, não vamos entrar nos detalhes. Mas foi difícil assumir o relacionamento de vocês? Vocês tiveram alguma barreira para enfrentar?
Não, de maneira nenhuma. As nossas famílias, né, são muito tranquilas. Eu sempre tive conversa com os meus pais. Apesar de ter contado para eles faz uns 3 anos, eles sempre tiveram conversas muito abertas comigo. Eu sou muito bem resolvida em relação à minha sexualidade. Isso nunca foi um problema. E acho que não deve ser, né? E sim, eu também sempre procurei pessoas assim, que tivessem essa mesma mentalidade do meu lado. E ela é uma dessas, ela também é muito bem resolvida. A gente, né, se expõe quando acha que tem que se expor.
Uhum.
E fica na nossa quando a gente acha que tem que se conter, mas...
Boa.
É assim que a gente vai levando.
E a gente falou aqui com a Isadora semana passada, né, Mai? Ela falou desse lance, porque ela com a noiva se conheceram na condição de... A noiva era gerente de seleção do rugby e ela chegou como atleta. Então, assim, elas começaram a ter um tereteté ali, e aí ficou meio naquela de, ai, vamos assumir. O pessoal meio que pressionava para que elas assumissem isso, porque perguntavam, né, e aí, tá rolando e tal? Eu acho que é uma coisa meio difícil, assim. Até pensei que ela, sendo jogadora de vôlei, que ela não é, no caso, a sua namorada, até pensei que tinha até um problema parecido, sabe? Ah, vocês estão juntas, não estão, assumem, não tá. Mas, bom, ela não é jogadora de vôlei.
Então acabou com a sua pergunta.
Então acabou com a minha pergunta, né? Não tenho mais nada pra perguntar.
Não, mas falando sobre isso, eu acho que é uma questão, rola uma curiosidade de todo mundo que tá em volta querer saber, né?
Sim, total.
Existem, sim, atletas que namoram ou ficam com pessoas da comissão técnica, e sempre rola aquela pressão, como você falou, pra assumir alguma coisa, né? Porque o ser humano não aquieta até descobrir que tem alguma coisa, né?
Menina, você tinha que ver como tava o nosso programa aqui semana passada. Nós estávamos em 4 vibradoras com a Isadora e com a noiva. Isso aqui parecia o TV Fama.
A gente
queria detalhe de tudo. Mas onde foi? Mas o que aconteceu? E elas estavam super dispostas a contar. A gente ficou aqui. Olha, vou te falar, viu?
Mas isso é uma curiosidade saudável, né?
É, gente.
Estavam dispostas a ouvir, elas dispostas a falar.
Exatamente. Nossa, menina, olha. Eu sei pouquíssimo da carreira de Isadora, brincadeira. Mas sei muito da vida pessoal dela.
Da vida pessoal.
Foi maravilhoso. Falando sobre isso, eu queria saber se você é vítima de preconceito, ataque homofóbico, até pela internet, né, onde tem muitos corajosos.
Uhum.
Como que você lida com isso? Você tem esse tipo de resposta negativa?
Não, no geral não. As pessoas mais me atacam, né, digamos assim, em relação a algum tipo de jogo, alguma coisa que não gostaram que eu fiz durante o jogo, durante as partidas, do que em relação à minha sexualidade. Até mesmo porque eu não vou ficar discutindo com ninguém na internet,
lógico,
né?
Sim.
Que eu acho que isso não me leva a lugar nenhum. Mas eu sempre tive uma receptividade muito boa das pessoas que estão ao meu lado, minha família. Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito forte, assim, graças a Deus.
Olha lá, e você lembra que teve um atleta, Nina, que sofreu ataque homofóbico? O menino jogava, não lembro agora qual time que ele jogava.
Ah, do vôlei?
Do vôlei,
lembro, sim.
Ah, o Michael.
Exatamente.
Ele jogava no Vôlei Futuro na época.
Isso, e foi mó bafafá, porque o pessoal ficou gritando e tal. Mas acho que talvez isso tenha um pouco a ver também com o fato de talvez as pessoas não saberem que você é lésbica, não? Ou você acha que as pessoas sabem?
Desculpa, não entendi.
Você acha que não tem um pouco a ver com as pessoas às vezes não saberem que você é lésbica? Porque o jogador, no caso, ele era bem aparentemente assim, dava pra ver que ele era gay.
Você percebia, né?
Percebia. Uhum, você acha que não tem um pouco a ver com isso também?
Ah, eu não sei. Eu acho que é mais pelo fato. As pessoas sabem, eu sempre exponho isso, sempre que surge uma oportunidade de falar sobre, seja sexualidade, seja opiniões entre outros assuntos, eu exponho, eu falo. E eu não sei, eu acho que eu, pelo fato de eu ser muito bem resolvida e às vezes conseguir argumentar, e às vezes falar coisas que as pessoas não esperam, elas acabam aceitando. Eu acho que a aceitação é mais tranquila quando você
exatamente
é bem resolvida e você expõe seus pensamentos.
Eu acho que quanto mais você fica querendo maquiar aquilo...
Tipo o Richard. Uhum.
É, tipo o Rick, entendeu?
Exatamente.
Tadinho
exatamente.
Do Rick.
Não, o Rick foi queimado na mídia, tadinho.
Foi, ele é muito querido, o Rick. Eu não gosto que falem mal dele, porque eu sou São Paulina e tenho saudades do Rick. Mas eu acho que quando você tá bem resolvida, você não, sabe... É isso, você não entra em pilha, em discussão na internet, você não fica
exatamente.
Respondendo comentário, porque você tem mais o que fazer, sabe? Você tá treinando, você tá jogando, você tá... Né? Então, assim,
exatamente.
Gente, se resolvam.
As pessoas procuram assunto.
É, exatamente.
Mas olha, amiga, às vezes é
eu
difícil.
Sei que não é fácil, eu sei não, eu imagino assim. Que não seja fácil, mas eu acho que são depoimentos que a gente ouve constantemente, né, de pessoas que se posicionam e que são mais felizes com isso. Mas acho que deve ter um trabalho interior muito grande também.
Não, com certeza, acho que as pessoas que, né, assim, eu falo por mim, por ser bem resolvida, por ser feliz e orgulhosa do jeito que eu sou, não sofri nenhum tipo de preconceito, mas pessoas, amigos em volta de mim sofrem uhum. ou já sofreram, então é uma realidade muito próxima, não é uma
uhum.
coisa,
distante.
Uma realidade que é apagada, é uma coisa que a gente vê diariamente, são relatos que chegam até mim, não só dos meus amigos, mas também de fãs, de outras pessoas que mandam mensagem, Nayane, pelo amor de Deus, me ajuda. E às vezes é uma palavra que você fala que consegue mudar o dia daquela pessoa, autoestima e ajuda.
É isso que eu ia perguntar, se as pessoas te procuram pedindo conselho, né? No caso, então pedem.
Bastante, bastante, bastante. Nossa senhora,
vai ter que abrir uma
qualidade.
Vai ter que abrir uma salinha pra dar atendimento.
É, vamos abrir um blog, né?
Mande seu problema que eu vou tentar te ajudar. Eu queria falar um pouco agora, Nayane, sobre o ranqueamento do vôlei, que também tá dando uhum. pano pra manga.
Nossa,
por aí.
Isso daí é mó babado também,
bastante.
Né?
Sim, e aí, pra contextualizar novamente, porque a gente contextualiza o babado, o regulamento esse ano é diferente dos anos anteriores, certo?
Da uhum. Superliga?
Da Superliga, exatamente. O regulamento tem uma novidade, que ele só permite que os clubes tenham duas atletas de nível máximo, pontuação máxima, em cada clube, que são pontuação 7. Cada clube só pode ter duas jogadoras de pontuação 7, que geralmente são as jogadoras
da seleção.
E aí também podem ter duas estrangeiras, e as demais classificadas uhum. de 0 a 6 estão liberadas para acertar com qualquer equipe.
Gente, por que isso?
Ah, pra ficar mais equilibrado, essa é a justificativa, né? As jogadoras que têm pontuação 7 assinaram uma reclamação e querem entrar uhum. até na justiça contra o ranking. São elas: Dani Lins, Fabi, Gabi, Jaqueline, Tandara, Sheila, Fernanda Garay, Natália e Thaisa. E essas três últimas, a Garay, a Natália e a Thaisa, jogam fora do país. E a Sheila está sem clube.
Por que a Sheila está sem clube, gente?
Amiga, acho que muito por causa do ranqueamento. Porque,
não,
né?
Não consegui entrar em nenhum time.
Exatamente. Então, não sei se eu vou polemizar te pedindo a sua opinião sobre isso. Mas acho que seria legal
que
ter a visão de uma atleta, né? Sobre o assunto, enfim.
Pois é, eu não posso falar, né, por justa causa, porque tem pouco tempo que eu tô jogando a Superliga de fato, uhum. Vou pro meu quarto ano, e o ranking nunca me afetou, né, diretamente.
Uhum.
Mas eu não tenho uma opinião formada em relação a isso, mas é aquela coisa, se for pra ficar do lado de alguém, eu vou ficar do lado das atletas, que é o meu lado também.
Claro.
Então, se tiver que apoiar alguém... Fico do lado delas e acredito que a CBV tem que, né, dar uma resposta, posicionar para poder resolver isso de uma vez por todas.
Então, porque, assim, isso foi decidido em votação. Então,
votação
assim,
de quem?
Os oito clubes.
Mas quem? Os dirigentes
do clubes. Eles se reuniram e participaram da votação e um presidente da comissão dos atletas, que é o Kid, ex-jogador. Mas só que o voto dos atletas só tem peso 1.
Sim.
Então, assim, tipo, nunca vai prevalecer se os clubes se mobilizarem uhum. e aprovarem esse tipo de situação. Então, as atletas que entraram com isso na justiça usam esse argumento também, porque são elas que fazem o espetáculo. Superliga tem um nível que tem altíssimo por conta delas.
E se tiver mais atletas do que... Tipo, quantos clubes tem na Superliga?
Quantos
são 12.
12. Tem mais de 24. Não é possível ter mais de 24 atletas nível 7.
Não. E algumas jogam fora até, entendeu? Tá. Mas assim, você tem um limite. E outra, não é só isso. Você tem, o clube também tem que ter dinheiro pra pagar essas atletas de nível 7 e tal. Mas se ele...
Mas ele quer, né?
Mas se ele quer, beleza. Mas se ele atingir o nível de duas, ele não pode mais, entendeu? É complicado, assim.
É complicado.
É uma coisa que não dá pra tomar um partido. Dizer, ai... A CBV tá errada, eu acho que tem que ter um bom senso aí, porque a situação tá ruim até para os meninos, né, também. Eles também reivindicam isso, não é?
Exatamente. Eu acho que é aquela coisa, essa discussão do ranking já não é de hoje, né, já vem de tempos. E as atletas acabam ficando sem voz, porque, como você falou, o peso que tem numa reunião dessas é muito baixo, não tem como reivindicar alguma coisa. Mas eu acho que isso é uma questão que deve ser trazida, como tem, né, como tá aí, e precisa ser resolvida, porque não pode prejudicar as atletas brasileiras e as futuras atletas brasileiras, né, porque acaba te colocando numa linha de ou fica no país e não joga nenhum time, ou você tem que sair pra continuar jogando, e às vezes sair do país não é interessante pra ninguém.
Ou você tem que ser um pouco pior.
É.
Exatamente.
Também dá umas erradas aí.
A culpa é de vocês, né? Que quer ser nível 7. Ah, vou falar, viu? Nayane, eu queria que você falasse um pouquinho o que, que você espera da sua carreira daqui pra frente, da sua... O que, que você espera, né? Eu sei que você tem um sonho de chegar na seleção principal e se firmar. Acho que esse é o teu principal sonho, né?
Com certeza. É, como sempre, né? Acho que sonho de qualquer atleta de alto nível, de alto rendimento, é disputar uma Olimpíada, ser campeão olímpico, e esse com certeza é meu principal objetivo de vida, assim. Mas eu sei que, né, pra chegar lá é preciso trabalhar muito, eu sou muito nova, já tem muita coisa pra acontecer, mas de carreira em relação ao vôlei, é com certeza ser campeã olímpica, mas acredito que espiritualmente também tem muito que evoluir como pessoa.
Ai, gente.
Pois é.
Que maravilhoso. Também quero evoluir como pessoa, minha meta de vida. Acho que tá mais fácil do que ser campeã olímpica.
Com certeza, amiga.
Falando sobre a semifinal, você no Minas com Carol Gattaz, Prida Roit, Rosa Maria e Jaqueline. Um time de ponta aí, e vocês vão disputar com um dos, né, favoritos, né, que é o Rio de Janeiro, sempre brigando pelo título. Há quanto tempo o Minas feminino não ganha um título de Superliga, você sabe me dizer?
Olha, o certo eu não sei te dizer, mas faz bastante tempo, viu?
Gente.
A gente tem que aproveitar essa oportunidade. E é a terceira semifinal que eu faço aqui no Minas. Os 3 anos a gente cruzou com o Rio de Janeiro.
Mentira.
Mas é mais uma oportunidade aí que a gente tá tendo pra ver se quebra, né, essa invencibilidade, entre aspas, delas.
E vocês têm... Olha eu já querendo saber dos babados. Vocês, as amigas de vôlei, vocês têm grupo no WhatsApp? Porque às vezes, tipo, chega perto dessas finais, semifinais. Como é que fica isso, assim, né? Tipo...
A gente tem, Tem da comissão técnica, tem só das atletas, tem...
Mas, tipo, tem um do seu time... Mas tem um do, sei lá, do Minas, com algumas meninas do Rio de Janeiro juntas, assim, algum grupo.
Zoeira.
É. Depois manda assim, sabe?
Não, mas é uma boa ideia.
Gente, acho legal, porque daí fica meio rivalidade, assim, né? Então, bacana.
Ai, todo mundo é muito amigo, fora de quadra.
Então, isso que eu ia te perguntar, o pessoal é tudo amigo. Tudo migas.
Tudo migas, né, vocês?
Sim, tudo miga, tudo.
Arrasou, meu. Isso é
muito bom, seus amigos. Nayane, queria agradecer muito sua participação aqui. Foi ótimo falar com você. A gente tá de olho nas suas redes sociais, torcendo por você aí no final de semana. E mande notícias, quando vier para São Paulo, a gente tenta se encontrar, se conhecer pessoalmente, fazer uma selfie.
Com certeza.
Estamos aí.
Com certeza, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Eu queria dizer aqui, abrir um parênteses, que eu li, né, a matéria com a Joana e achei incrível. Sou muito fã dela. Ela é um exemplo de ser humano, de verdade.
Maravilhosa. A gente vai fazer um grupo no WhatsApp, tá? Eu, você,
então
a Joana.
Tá, vamos fazer várias manifestações.
Então tá bom, minha querida. Obrigada,
muito
viu?
Muito prazer, viu? Muito obrigada.
Obrigada a vocês. Prazer.
Tchau, tchau. Beijo.
Obrigada, gente. Um beijo.
Tchau.
Amiga, também tem que estar nesse grupo.
Ai, amiga, vou te pôr, claro. A gente tem vários grupos, né? Dibras Real, Dibras Podcast, Dibras Central 3, Dibras Blog, site, enfim. A gente põe todo mundo no babado. É, vamos falar aqui só rapidamente dos resultados que a gente... Hoje foi dia de jogos.
Muito jogo, hein?
Muitos jogos, tanto pelo Brasileirão como pela Champions League. Falando de Brasileirão, só para recapitular aqui os jogos do final de semana, o Grêmio tomou uma petecada do Corinthians.
É, como de costume, né?
5-0, mas também o Grêmio é um time que tá em formação, voltou com o futebol feminino recentemente, o Corinthians tá voando, então não podia esperar muita coisa.
Sim.
São Francisco empatou com o Vitória, de Pernambuco.
Uhum.
O Kinderman empatou com o Sport. E o Vitória perdeu do Rio Preto, claro, porque o Rio Preto está voando. E o São José perdeu do Foz Cataratas por 2-1. O Rio Preto ganhou de 3-0 do Vitória, tá? Só pra pontuar. O São José perdeu do Foz Catarata por 2-1. O Santos ganhou da Ponte lá na Vila Belmiro. Eu estava lá, 3-0.
E aí, amiga?
Ah, maravilhoso, maravilhoso. Ah, jogão assim, né, amiga? Porque a Ponte também é um time novo, fraco. Elas se defenderam super bem, mas não tinha... Não conseguia atacar, entendeu?
Sim.
Então...
E o Santos tá bom.
Ah, o Santos tá... Tá bem, né? Tá bem, assim.
Tá no meio ali.
Tá, eu acho que tem times melhores, né? Flamengo,
Iranduba.
Rio Preto, Iranduba, Corinthians, que estão mais preparados, assim. Mas é um time bom, um time de camisa que assusta, né? É, o Audax perdeu em casa do Iranduba, 6-2.
6-2, hein, pessoal?
E a Ferroviária, hein? Quem diria? Venceu o Flamengo e tirou a invencibilidade das Cariocas, que também tem um baita time legal. Esses foram os resultados do final de semana, né? Hoje, quarta-feira, a gente tá gravando esse podcast na quarta, mas você só vai ouvir na quinta, tá? Porque...
Segredos.
A gente faz umas coisas meio assim. É, o Vitória perdeu de 3-0 do Kinderman, com 2 gols de Giovanna Crivellari. Eita, Giovanna.
Essa vai pra frente.
Essa é maravilhosa. É, 5 pro Sport, que ganhou do São Francisco. O Sport ganhou uma partida, gente. Porque eles só empataram. Acho que essa é a primeira vitória do Sport. A gente falou com o Jonas aqui, o treinador do Sport. Até Joana está acompanhando. Joana Maranhão está acompanhando o Sport. Por causa de nossos podcasts maravilhosos. E o Rio Preto sapecou uma goleada para cima do São José. 4-1. E o Rio Preto está voando. E o São José está declinando, gente.
Tá, queda do São José após a saída.
Está sentindo falta de alguém, será? Que o São José está sentindo falta de uma mulher maravilhosa. Desculpa, está na seleção agora. Não pode ajudá-los. É, amanhã, quinta-feira, vai ter Flamengo, que é hoje, né, gente? A gente vai poder dar esse resultado. Flamengo e Santos, ó, baita jogo. Ponte Preta e Ferroviária e Corinthians e Audax. Só para pontuar aqui, domingo, dia 2 de abril, tem Corinthians e Sport 3:30 na Arena Barueri. Então, quem quiser acompanhar futebol feminino num estádio de São Paulo, é só ir até Arena Barueri e assistir esse jogo.
Mas não tem jogo em São Paulo, do Corinthians?
Tem!
São Paulo, São Paulo?
Ah, não, elas jogam em... Geralmente é em Barueri ou em Osasco, é o Audax que tá jogando, né? Então, uhum. Elas não jogam no Parque São Jorge, né, amiga?
Isso daí é uma palhaçada, né?
Isso é uma palhaçada, porque eu fui ver as sereias na Vila. E foi maravilhoso. Tudo bem que a Vila...
Né? Não é
uma Arena caixinha
Corinthians.
De sapato, mas tudo bem, a gente tá gostando. É, a Darlene é a artilheira do Brasileirão. Darlene, seleção brasileira, atacante do Rio Preto. Tinha colocado aqui 3 gols, mas ela fez mais 2 hoje, então 5 gols. Glaucia do Iranduba tem 3 gols.
Gols.
E Gabi Nunes, né? Maravilhosa.
Ah, amo ela.
Amo, sou. É, grupo 1, nos primeiros lugares. Corinthians, Iranduba e Audax, nas 3 primeiras colocações. E o Kinderman. O Kinderman ganhou hoje.
Então tem quatro pontos.
Saiu do grupo de risco ali, que estava em 7º. E o grupo 2 tem Rio Preto, Santos e Flamengo nas primeiras colocações. Está mais equilibrado. São José só tem 1 ponto na competição.
Mas sentiu mesmo, hein, a falta da Emily.
Vai sentir falta de mim. E se eu fosse a Emily, eu cantava. Cantava uma Alcione para eles. Sente falta
Tadinha.
De mim. Ah, gente, vamos falar, né? Mulher maravilhosa, tem que ser valorizada. É, Champions League, Mayara Beckrich. Você assistiu?
Eu assisti um pouco do jogo da... no trabalho, né, gente? Que meu chefe não me ouça, mas meu chefe não é daqui, não tem problema.
Tem problema.
É, Barcelona e Rosengard. Eu não sei falar
isso. Rosengard.
Rosengard. Marta não deu conta.
Ai, Marta. Marta tá...
Tá difícil,
tá
Marta.
Cansada.
Tá cansada. Tá cansada. Tá levando o time nas costas, né?
Como... Tá cansadinha.
E o Barcelona jogou muito, fez 2 gols aí. É, isso consagrou o campeão da partida. Garantindo a vaga para as semifinais, né? Que foi
sim.
A primeira vez na história que um time
pela
espanhol.
Sim.
Se classificou.
Pela primeira vez na história, está na semifinal o Barcelona. Já tinha ganhado o primeiro jogo lá na Suécia, por 1-0. E ganhou em casa, 2-0, com gols de Mariona e Jenny Hermoso. Uhum. Público de 7.350 pessoas.
Tá bom.
Já tá maravilhoso. Que isso. E entre os espectadores estava o presidente do Barcelona.
Olha lá.
Josep Maria Bartomeu. Não conheço ele, mas... Fico feliz que ele esteja lá.
E, gente, muito bom. Assisti o jogo pela página do Futebol Feminino do Barcelona e os caras são muito, realmente...
Aficionados.
Assim, aficionados.
Sério?
Né? Nossa, mas eles foram legais. Gostei dos narradores.
Que legal. Vou tentar assistir na
próxima.
Podia
ser mulher, né? Mas nada perfeito.
É, vamos um passinho por vez. Outro jogão da rodada foi PSG e Bayern 4-0 para as meninas do PSG. Gols de Dely... Cristiane meteu 2 gols, um deles maravilhoso, oportunismo total, e a Shirley Cruz. O PSG perdeu o primeiro jogo para as alemãs por 1-0 e agora aqui 4-0.
Ganhou em casa.
Ganhou em casa no Parc des Princes, foram para a torcida, foram cumprimentadas, foi lindo. Tem um vídeo no nosso Twitter, quem quiser assistir.
A Formiga jogou?
Formiga entrou no segundo tempo, aos 17 do segundo tempo. E...
Mas a Formiga já começou arrasando, então, né?
Já, minha filha. Semifinalista da Champions League. Pega essa. E outro jogo da rodada foi o Lyon, que perdeu pro Wolfsburg, mas tinha ganhado o primeiro jogo por 2-0. Então, só está aguardando o jogo de amanhã, que é hoje. Ai, tô gostando de fazer isso. Que é o Fortuna e o Manchester City. O primeiro jogo foi 1-0 pro Manchester, com gol da Carly Lloyd.
Carly Lloyd é demais,
né? É, mulher. Ela foi lá pra ser campeã da Champions League. Saiu dos Estados Unidos pra jogar no time da Europa, porque o sonho dela era ser campeã da Champions League. Se essa mulher foi campeã da Champions League, olha, eu não sei
ela
o que
ela vai ter feito tudo nessa vida já.
Vai, porque 2 bolas de ouro, o que mais que ela quer, né?
4.000 Olimpíadas.
Pois é, então, tem isso também. Então, temos uma semifinal entre Barcelona e PSG. Andressa Alves de um lado contra a Cristiane do outro.
E Formiguinha.
E Formiga. E aguardamos o vencedor de Manchester City ou Fortuna para jogar com o Lyon, que é da Morgan.
Morgan? Ah,
Alex
sim.
Morgan, a bonitona.
Essa também é fera, hein?
Também, tá lá. Todo mundo... As americanas agora tudo querem jogar Champions League, é?
Gente, olha que coisa
antes
louca,
antes todo
né?
mundo queria ir para lá, agora elas não querem. Agora... Bom, enfim.
Decadência.
Acabou
decadência.
O monopólio, né, gente? É isso por hoje, minha querida.
É nóis.
Estamos aí semana que vem. É, esperamos que as nossas contundidas apareçam. E vocês fiquem conosco. Tudo de bom. Um grande abraço.
Beijos. Boa noite.
Beijos.